Olá pessoal! Quando dois amigos se encontram, um costuma perguntar para o outro: E aí, como vai? A resposta típica é: Tá tudo bem. Quando dois americanos se encontram, um pergunta para o outro: How are you? A resposta em geral é: I'm fine. Porém, nós brasileiros costumamos falar: Tá tudo bem. Será que realmente tá tudo bem? Em geral, não está. Quando você pergunta para uma pessoa mais em detalhes, conta a tua vida, conta aí. Olha, no relacionamento até que tá ok, mas no trabalho, para lançar, tá muito difícil, o país tem crise, tô perdendo dinheiro, tô muito preocupado. Quem tá bem na parte financeira vai falar: olha, eu tô bem de grana, mas com os meus filhos, tô tendo muito desgosto, eles não tão nem aí para mim, tô indo pro mau caminho. Quem tá tendo satisfação dos filhos? Às vezes tem brigas familiares, problemas com os vizinhos, o país está em crise, não faltam problemas. Em geral, a pessoa, se você entra mais a fundo, não está tudo bem. Muitas vezes a pessoa se pergunta: será que é pedir muito? Eu quero só um pouco de sossego, tranquilidade, paz de espírito. É pedir demais? Por que a vida tem tantos altos e baixos? Será que o único jeito de a gente ter uma vida feliz, serena, realizada é só quando a gente vai ter essa tranquilidade, esse sossego? Será que em todos esses altos e baixos da vida é impossível eu ser feliz? É impossível estar tudo bem? Vamos ver por que será que a nossa vida é composta de tantos altos e baixos. Uma vez, uma pessoa que estava do lado de um conhecido, um parente dela, em estado final, ela estava com problemas cardíacos. E o coração, né, estava naquele monitor que a gente costuma ver, né, aqueles batimentos cardíacos e tal. E a famosa cena, a gente sabe quando a pessoa ela tá falecendo, começa a ficar aquele gráfico, fica menos intenso, até que no final fica aquela linha reta, que significa que a pessoa morreu. Obviamente, presenciar, né, o final da vida de qualquer pessoa, ainda mais sendo um parente querido, é muito difícil. Naquele momento, fora toda a dor que ele sentiu, uma das coisas que ele refletiu no momento foi: uau, daqui eu aprendi uma lição de vida. Muitas vezes a gente quer que nossa vida seja algo estático, algo tranquilo, sem altos e baixos. Mas agora eu entendi que uma linha reta é só para quem está morto. Porque a vida nesse mundo aqui é sempre altos e baixos. Não adianta eu esperar que a minha vida seja uma linha. Quem vai ter uma linha, uma vida reta sem toda essa dinâmica que a vida tem é só quem morreu. Porque a vida, querendo ou não, não está nas nossas mãos. É sempre momentos de alto, momentos de baixa, coisas que estão fora do nosso controle. Então, a gente precisa aprender a lidar com todas essas situações. Não temos que esperar que fique tudo tranquilo, tudo calmo. São momentos de tão curta duração que está tudo ok. E sim, temos que aprender a lidar, mesmo com todos esses altos e baixos e grandes testes que a gente tem na vida, a gente precisa estar bem e felizes em todos os momentos. Ficar com aquela sensação que realmente está tudo bem, apesar dos fatores externos não estarem tão favoráveis, mas a minha sensação interna é: está tudo bem. Para isso, vamos analisar a palavra teste em hebraico. A palavra teste em hebraico é composta da letra nun e da letra samer. Sim, vem da palavra Nissayon, que inclusive são as mesmas letras que compõem a palavra milagre. A letra Nun, em hebraico, ela representa a palavra queda, Nefilá. E justo a letra Samer, que vem em seguida, que é outra letra que compõe a palavra teste e milagre, Samer vem de Somer Hashem Lechol Anoflim. Hashem, ele apoia, ele ergue as pessoas que caíram. Então, a palavra teste é queda e se reerguer. Inclusive a palavra milagre também vem da mesma raiz. Por quê? Porque os testes da vida, a gente tem que saber que a vida tem momentos que a gente cai, que a gente passa por dificuldade. Mas dentro da dificuldade, a gente tem que ter fé e saber: todo momento que a gente tem uma queda, vai ter uma subida depois. A gente cai para a gente ficar mais fortes, para a gente aprender lições, para a gente se fortificar, aprender dos erros, olhar para frente e se reerguer com muito mais intensidade, vacinados já para o futuro. Por isso que a palavra milagre também, muitas vezes a pessoa sem um povo judeu, ou a gente passa por situações difíceis na vida. Inclusive, queria compartilhar uma história recente que eu vi hoje de manhã. Tinha uma mulher que ela era, graças a Deus, muito feliz no seu relacionamento. Ela tinha 32 anos, quatro filhas, um marido incrível, uma pessoa que ajudava em casa, cuidava da casa, ele próprio construiu sua própria casa, inclusive. Todas as tarefas da casa, cuidava do jardim, qualquer coisa da reforma, era um marido carinhoso, bom pai para os filhos, maravilhoso, né? Imagino que muitas das mulheres aí que estão ouvindo falar, pensando, quem dera que meu marido fosse assim. Mas de qualquer forma, obviamente, se a gente souber ver o bom dentro de cada um, você vê que dentro do teu marido tem esse potencial também, a gente tem que saber só desenvolvê-lo. De qualquer forma, essa mulher, a felicidade dela a priori não durou tanto tempo, com 32 anos, ela. O marido teve um derrame cerebral e faleceu. Ela ficou viúva, com 32 anos somente, com quatro filhas para criar. Ela passou por momentos muito, muito difíceis, ela tentou ser forte, não demonstrar, né, a fraqueza, principalmente perante as crianças. E foi uma guerreira, uma batalhadora. Trabalhava duro, tentava suprir o papel de pai e mãe ao mesmo tempo e se deu o seu máximo para poder criar suas filhas. Porém, depois de 2 anos, né, muita luta, a situação financeira estava muito difícil, a própria casa dela, depois de tanto tempo de descuido, quem cuidava de tudo da casa, consertava a lâmpada, pintava, todo o prêmio de encanamento, o jardim, quem cuidava era o marido. Agora não tem mais o marido para cuidar, e a esposa não tinha nem tempo de pensar e nem dinheiro para contratar alguém para fazer isso. Então era uma véspera de Pêssa, tinha que arrumar toda a casa, limpar a casa, ela estava desesperada assim. No momento assim, tipo, ela fez uma reza para Deus e pediu: Deus, por favor, eu sei que mesmo no momento de escuridão da nossa vida, você tá comigo, eu tenho plena fé que mesmo no momento de queda tem a Nefilá, mas depois de toda a Nefilá, Somer Hashem lechol anoflim, Hashem reergue, tá do nosso lado e nunca nos abandona. A gente tá no momento de escuridão, mas sempre depois da noite vem o dia. Vai reere, vai reboker, tem a noite, mas a luz sempre aparece no final do túnel. Nessas que ela estava chorando e rezando, quem aparece lá? Justo o marido dela, ele tinha um sócio, que eles trabalhavam com construção, e esse sócio, justo naquele dia, apareceu na casa dela. Ele falou para ela: olha, eu vim para cá. Ela ficou espantada, assim, faz 2 anos que meu marido morreu, você não aparece aqui, tipo, o que que você vai fazer aqui hoje? Ele falou: o que você pedir para mim, eu tô aqui. Se você quiser uma reforma na casa, o que você precisar, tô à sua disposição. Ela achou super estranho, mas de onde que veio na tua cabeça agora, depois de 2 anos, você não veio me visitar, de você me oferecer esse tipo de ajuda? Ela falou: teu marido apareceu para mim num sonho, ele se revelou para mim num sonho. A gente sabe que muitas vezes as almas têm permissão de vir para o mundo e se revelar através dos sonhos. E ele falou para mim: vai na casa da minha esposa, ela tá precisando de ajuda, ela tá em dificuldade. O que ela te pedir para fazer, você faz. Ela ficou assim espantada, assim, tipo, não acreditou no que estava acontecendo. E ela falou: olha, aqui a casa tá tipo acabada, tá tendo vários problemas. Ele falou: chá comigo, esse é meu trabalho. No dia seguinte, ela apareceu com cinco operários, trabalharam 48 horas, colocaram a casa nos trinques, pintaram, arrumaram todo o encanamento, cuidaram do jardim, ficou tudo perfeito. Naquela hora, ela viu: uau, impressionante, como mesmo momento de escuridão, como que a Shem está do nosso lado em todas as dificuldades. Também ela viu no próprio sustento. E essa mulher, ela escreveu essa carta com 64 anos, exatamente 32 anos depois, falando: não foi somente esse acontecimento que foi um grande milagre que eu vi com meus próprios olhos. Na minha vida teve vários momentos de altos e baixos, de dificuldades, momentos de desespero, mas depois de toda a queda, vem uma subida depois. E essa é a dinâmica da vida, na qual a gente cresce como pessoas, a gente vê a mão de Deus ajudando a gente nos momentos de dificuldade, de escuridão. Essa não só que é dificuldade, isso não é a dificuldade da vida, esses altos e baixos, essa é a beleza da vida, essa é a dinâmica da vida. E quem que encara o mundo dessa maneira, sabe? Olha, eu não vou me desesperar. Um homem de negócios falou: olha, quando as ações caíram, muita gente desesperou e vendeu tudo. Mas quem sabe que a vida é sempre altos e baixos, tem momentos ruins, mas depois volta. Agora estão falando que as ações estão voltando à bolsa de valores, está subindo, está tudo valorizando de novo. É assim, a gente não pode desesperar quando está tudo ruim, porque depois de um momento ruim, vem um momento bom. E quando a gente sabe no momento difícil que vai vir um momento bom, a gente também não fica mal. Vai estar tudo bem, mesmo quando não está tudo bem. O povo judeu é um povo que ele está acostumado. Todas nossas festas foram momentos de queda, de escuridão, de dificuldade. Sim, a gente passou pela escravidão do Egito, a gente passou pela destruição do primeiro templo, do segundo templo, passamos por Inquisição, passamos pelo Holocausto. Depois de cada queda, a Amisrael ficou cada vez mais forte. Amisrael, Hai Vekayam, estamos aqui, um país exemplar agora para o mundo, dando exemplo de tudo, de comportamento, de bondade, de resto, de tecnologia, uma inspiração para todas as nações. Da mesma forma que passamos por todos esses testes, vamos passar também pelo corona, vamos voltar mais fortes, e por mais que agora está parecendo tudo ruim com sustento, empresas quebrando e desemprego, incertidão em relação ao futuro, mas vai no final das contas, vai dar tudo certo. Tem um momento da queda e tem um momento da subida depois. A gente sabe e acredita que, de verdade, quando a gente vê a mão de Deus nas nossas vidas, está realmente tudo bem. Até a próxima.